Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo e hoje quem apresenta o Salão Verde comigo é o Alexandre Porto. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo.
Obrigado, Ana. Um bom dia também para você e nossos ouvintes.
O Salão Verde de hoje traz os detalhes de uma expedição que tem movimentado o Médio Rio Negro no Amazonas. 2 anos depois de um colaborador do Ibama ter sido assassinado por caçadores ilegais de tartaruga, na região do rio Jauaperi, na divisa entre Roraima e Amazonas, uma equipe de pesquisadores volta ao local para coletar dados que podem subsidiar a criação de uma reserva extrativista.
Coordenado pelo WWF Brasil, o grupo também percorre o arquipélago fluvial de Mariuá, no Amazonas, considerado o maior do mundo. A Ana conversou com o superintendente de conservação para os programas regionais do WWF, Cláudio Maretti, e nos conta agora um pouco dessa aventura.
Até o fim desta semana, a equipe de 65 pesquisadores da expedição Mariuá Jauaperi deve partir em direção às áreas dos rios Branco e Jauaperi, na divisa entre Amazonas e Roraima. Coordenado pelo WWF Brasil, o grupo percorre a bacia do Médio Rio Negro em busca de dados sobre a fauna, a flora e as populações tradicionais que vivem na região. A confluência de 3 sistemas de água nos rios Branco e Jauaperi mantém uma imensa diversidade biológica e, por isso mesmo, atrai a cobiça de pescadores ilegais de tartaruga. Os conflitos no local já motivaram o assassinato de um colaborador do Ibama e um atentado à casa do líder da comunidade. Comunidade tradicional que, em acordo com o WWF e órgãos ambientais, vive da pesca sustentável. O grupo ribeirinho tem lutado desde 2001 pela criação de uma reserva extrativista federal na região. Segundo o superintendente de conservação para os programas regionais do WWF Brasil, Cláudio Maretti, a expedição Mariuá Jauaperi levantará informações que poderão ser usadas para subsidiar a criação da reserva.
Hoje nós temos uma primeira aproximação dessa área, existe a reivindicação da comunidade, mas nada melhor do que ir em campo, fazer um levantamento científico da fauna, da flora, elaborar um diagnóstico socioeconômico para ver, quantificar essas comunidades, ver de fato a necessidade, o envolvimento dela com os recursos naturais e que alternativas que elas têm de sobrevivência, de geração de renda, etc.
Desde o último dia 17 de outubro, a equipe da expedição percorre a região do Médio Rio Negro. Ariranhas, onças, pássaros, abelhas e morcegos são alguns dos companheiros desta aventura que começou em uma outra região tão importante quanto a dos rios Branco e Jauaperi. Nessas primeiras 2 semanas de trabalho, os pesquisadores estão fazendo o diagnóstico do arquipélago fluvial de Mariuá, no Amazonas, considerado o maior do mundo. São mais de 1.400 ilhas e uma quantidade estimada de mais de 200 espécies de mamíferos e 500 de aves, como conta Cláudio Maretti.
É uma paisagem lindíssima, porque na época da seca, por exemplo, a gente vê os bancos de areia formando praias na margem dos rios, nas próprias ilhas, em contraste com o verde exuberante das florestas e a cor característica justamente preta do Rio Negro.
Por sugestão do WWF Brasil e da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, o arquipélago pode ser incluído na lista da ONU de zonas úmidas de importância internacional.
A expedição Mariuá Jauaperi deve terminar em 15 de novembro. O grupo coordenado pelo WWF conta com o apoio de órgãos e institutos de pesquisa federal e do estado do Amazonas, além do Instituto Socioambiental e da Fundação Vitória Amazônia.
O dia a dia dos pesquisadores da expedição Alexandre pode ser acompanhado pela página do WWF Brasil na internet. Em um blog, integrantes da equipe postam curiosidades, atividades de pesquisa e belíssimas fotos dos locais por onde passam. Vale a pena dar uma olhada. O endereço é www.wwf.org.br. Repetindo, www.wwf.org.br. Na página, há um link para o blog do Mariuá Jauaperi.
E por falar em tartarugas, a Operação Guardiões da Amazônia do Ibama apreendeu mais de 900 ovos de tartarugas no tabuleiro do Embaubal, no Pará, na última semana. Os ovos seriam carregados por uma pequena embarcação às margens do rio Xingu. Mas ao avistarem fiscais do Ibama e policiais do Batalhão da Polícia Ambiental, os infratores conseguiram escapar pela mata.
A região onde foram flagrados os pescadores ilegais abriga a base do Centro Nacional de Conservação de Répteis e Anfíbios da Amazônia. Se forem pegos, os infratores terão que pagar R$ 500 por ovo. A carga apreendida foi doada a uma instituição de caridade e a uma escola do município paraense de Senador José Porfírio.
Uma nova lei europeia deve atingir as exportações brasileiras de madeira. A União Europeia anunciou que pretende adotar barreiras para impedir a entrada de madeira ilegal nos países do bloco. Cada importador terá que provar que o produto comprado das florestas da Amazônia, África ou Ásia são de origem legal.
A ideia da proposta, segundo o jornal O Estado de São Paulo, é pressionar os importadores de países ricos a comprarem apenas madeira certificada de seus fornecedores nos países emergentes, como o Brasil. A América Latina tem 1/4 das florestas do mundo, mas dados das Nações Unidas indicam que apenas 1,6% são certificadas.
A proposta ainda precisa ser confirmada pelos 27 países que compõem o bloco europeu. O novo mecanismo deverá ser levado pela União Europeia à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas na Polônia em dezembro.
E o governo brasileiro também espera levar para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em dezembro um documento sobre o tema. A expectativa é de que até lá já esteja pronta a versão definitiva do Plano Nacional sobre Mudanças do Clima.
Aliás, Ana, a primeira redação do plano está aberta à consulta pública até a próxima sexta-feira. O texto reúne as ações que o país pretende colocar em prática para combater as alterações climáticas e criar condições internas para enfrentar suas consequências.
No lançamento da versão prévia do plano, há cerca de um mês, o governo foi bastante criticado por parlamentares e ambientalistas, Alexandre. É que o texto não prevê metas obrigatórias de redução das emissões de gases estufa. À época, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais divulgou nota defendendo que o documento fosse mais específico e apresentasse métodos objetivos para acabar com o desmatamento, nossa principal fonte de emissões. Áreas públicas federais e do Pará, próximas ao município de Altamira e invadidas por grileiros, foram alvo de uma operação conjunta do IBAMA, Aeronáutica, Polícias Federal e Militar do Pará na última semana. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 50 mil metros cúbicos de madeira, que dariam para lotar 2.500 caminhões. 6 mil metros cúbicos do material apreendido foram doados ao governo paraense, ao Ministério do Desenvolvimento Social e ao Serviço Florestal Brasileiro. O restante será leiloado. Os criminosos conseguiram fugir e evitar o flagrante.
A polêmica sobre a inclusão de assentamentos do INCRA em Mato Grosso na lista entre os 100 maiores desmatadores do país voltou às páginas dos jornais na última semana. O Ministério do Meio Ambiente confirmou, após a auditoria do IBAMA, que as coordenadas cartográficas indicadas inicialmente correspondem aos assentamentos.
Para que nosso ouvinte entenda, os dados haviam sido questionados pelo INCRA, bem como a área total desmatada. A revisão feita pelo IBAMA constatou que houve alguns pequenos erros de medição, para mais ou para menos, mas que não reduziram a área total desmatada nem o valor das multas.
Em nota, o INCRA reafirmou que não considera razoável comparar o desmatamento em um espaço onde vivem cerca de 1.000 famílias com outro onde um único grupo desmata sozinho milhares de hectares. O órgão também reforçou que existe um acordo para a recuperação das áreas degradadas nos assentamentos.
Já o Ministério do Meio Ambiente, Alexandre, disse que negocia com o INCRA o pagamento dos danos ambientais com a doação de terras que o Instituto de Reforma Agrária possui na Amazônia. As áreas seriam usadas na criação de corredores florestais de unidades de conservação.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, existe um consenso de que as áreas de reserva legal sejam demarcadas previamente nos assentamentos, também sob a forma de corredores, e não por cada assentado individualmente. Um outro ponto importante, de acordo com o Ministério, seria ensinar os assentados a trabalharem com manejo florestal e óleos, frutos e fibras da floresta.
No próximo bloco, decreto poderá colocar em risco 80% das cavernas do país. Confira em instantes.
Salão Verde.